Na Marconi, ponto de encontro.
Horas e 35 minutos, essa música, esse canto é do Aldo Baldin. Certamente a voz uruçanguense que mais longe chegou, com um trabalho tão bonito, tão nobre, tão reconhecido em tantos lugares do mundo. E principalmente depois que, através de uma profunda pesquisa, a sua trajetória de vida profissional, de cantor, lírico, né? Se transformou num documentário, num filme, né? E muitos, que inclusive nem conheciam, mesmo morando aqui, passaram a conhecer, a admirar e a valorizar muito mais. Vamos conversar com o autor dessa proeza, né? Dessa pesquisa, desse filme, né? Ives Goulart, de São Paulo. Bom dia, Ives.
Olá, Jair. Olá, ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia.
Espetacular. Cada vez que a gente ouve, né, a gente se impressiona com tanta técnica vocal, com tanto estudo, né? E mesmo tendo partido precocemente, ainda jovem, posso dizer, né, o Aldo Baldin conseguiu reunir, né, uma bagagem, uma experiência espetacular e que impressiona não só leigos, mas também muitos técnicos da música, muitos maestros, muita gente envolvida nesse meio, né, Ives?
Ah, é verdade, Jair. Essa pesquisa me levou a esse lugar de conhecer um pouco mais sobre Aldo Baldin e aprender também, né, esse universo da música clássica, que é um universo muito difícil de você conseguir fazer uma carreira. Não basta ter talento, tem que ter muita técnica, muita disciplina e se jogar ao mundo, principalmente na Europa, para você conseguir fazer uma carreira. E o Aldo é um exemplo disso, né?
E muito mais do que isso, né? Para que a pessoa que é leiga, né, passe a admirar, a consumir esse conteúdo, é um processo que demora também. Você não ouve uma música erudita na primeira vez e gosta, não. Você tem que ir experimentando num processo de evolução e de acostumar os ouvidos a esse tipo de música também, né, Ives?
É quase que saborear, né? Eu lembro que quando algumas comidas exóticas chegaram no Brasil, como o sushi ou a comida chinesa, né, as pessoas meio que estranhavam, depois iam acostumando e hoje é um sucesso gigante. A música clássica também tem isso, você precisa querer saber o que tem na poesia, querer saber por que o compositor escreveu aquilo dentro de um movimento do romantismo ou dentro de um movimento sacro, por que a música está dentro de uma funcionalidade também até de evangelização, muitas vezes, ou profana, né? Então, essas obras, elas também navegam nesses dois universos, né? O profano e o sagrado, né? E por que o autor compôs isso nos séculos passados num lugar onde não tinha disco, né? Onde não tinha gravação, então tudo era feito ao vivo. E como você resgata essa obra em partitura para o mundo hoje? Através de apresentações, de gravações, e você percebe ali uma beleza, né? Uma evolução musical que a gente vive hoje, ela teve um início, e esse início é a música clássica. Então, colocar essa obra em pé precisa, né, ou deixá-la viva no momento da apresentação ou no momento da gravação daquele disco, precisa de muito estudo para saber o estilo de uma época e poder representar aquilo. E o Aldo fazia isso com uma perfeição enorme, porque ele se dedicou a estudar os vários estilos também musicais de épocas que vêm desde o Renascimento, passando pela música de câmara, músicas de ópera, né? E é muito bonito esse estudo que o Aldo fez e coloca através da voz dele essa representação.
O Ives, o que é o Inédit ou Inedit Brasil 2024 que vai possibilitar apresentar essa obra?
É um festival internacional de música, de documentário de música, que acontece no mundo inteiro, né? Essa é a versão do Brasil, acontece em Barcelona, acontece no Chile, acontece em outros lugares do mundo, e essa versão em São Paulo é a versão de 2024, né? São 60 filmes que foram selecionados. A gente tem filmes ali, 20 títulos inéditos, né? Tem filme dos Rolling Stones, tem filme da Cyndi Lauper, tem filme do Paul Simon e tem dois filmes de música clássica, um é do Aldo Baldin e o outro de um pianista brasileiro.
Perfeito. Eu vejo aqui uma programação para os dias 13, 19 e 22. Fique à vontade para explicar.
Então, nessa quinta-feira, né, dia 13 de junho, às 20 horas e 30 minutos, a gente vai fazer a exibição, de podemos dizer, a estreia do filme na Cinemateca Brasileira, um horário nobre, um lugar muito consagrado, né, a Cinemateca Brasileira tem salas de exibições e grandes filmes foram exibidos, estreados ali, e a gente vai ter a honra de exibir em São Paulo, então, no dia 13 do 6, coincidência ou não, o dia de Santo Antônio, e o Aldo Baldin era um grande devoto de Santo Antônio, chegou a fazer promessa para Santo Antônio
Olha
de
aí, hein?
Pádua, quando foi sondado para fazer o disco A Criação de Haydn, e ele fez uma promessa a Santo Antônio, e ele foi realmente selecionado para essa gravação, e esse disco ganhou inclusive o Grammy. Então, Santo Antônio está nos abençoando, podemos dizer assim, com essa estreia no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e o Aldo era devoto dele. Depois, a gente tem a exibição no dia 19 do 6, né? Às 17 horas no Centro Cultural São Paulo e a última exibição no dia 22 do 6, às 15 horas no Cine Sesc, que é um lugar maravilhoso, onde vai ter também a estreia do festival, né? A estreia do festival vai ser no Cine Sesc, então a gente vai também ter uma exibição lá. Serão três exibições em São Paulo, em lugares distintos, e eu estou muito feliz de poder. Eu estou em São Paulo para isso, né, para acompanhar estudos de muito perto. E engraçado, você no início desse nosso bate-papo, você falou que morreu jovem, né? Eu tenho a mesma idade do Aldo, tenho 49 anos, a idade que o Aldo faleceu. E ontem, numa entrevista para a Rádio Nacional, a repórter até falou: "Mas você é tão jovem, fazer filme tão profundo." Eu falei: "É engraçado, né? O status de jovem, quando a gente é criança, 49 parece já velho. E a gente não percebe o tempo passar, né? São as experiências de vida." E quando o Aldo morreu com 49 anos, que é a idade que eu tenho, eu me pergunto quanta potência ainda teria ali de criatividade, quanta potência que o Aldo poderia ter explorado. E morreu no auge da carreira em 1994, esse ano. Faz 30 anos que o Aldo morreu. A gente entrega esse filme até como uma homenagem à memória dele, né? Eu trouxe o fraque que a Irene me emprestou para a exibição em Nova York. Eu vou usar o fraque do Aldo, gravatinha borboleta, que ele se apresentou em várias casas de concerto.
Que
É um
honra, hein?
pouquinho apertado, porque eu sou um pouco maior que o Aldo, mas ele vai estar presente com a gente, com esse, não só com o filme exibindo na tela, mas com essa roupa física, né? É uma maneira de homenagear essa memória que esse ano fazem 30 anos que ele nos deixou.
Sensacional. Você é testemunha de que quando precisa de um espaço para divulgar aqui, a Marconi sempre é parceira, até porque nós temos muito orgulho também. De toda essa história, e como disse exatamente, né, inclusive reconhecendo o seu trabalho, a sua competência, exatamente após a sua pesquisa, né, e de certa forma tendo imortalizado, né, o que foi o Aldo Baldin. Porque poderia ter passado batido, né, usando o termo popular, poderia ter ficado no esquecimento, como estava, na verdade. O Aldo Baldin, sendo daqui, era um anônimo para todos nós. Para a maioria, posso dizer, né?
Eu acho assim que você faz uma boa colocação, mas a gente também não pode deixar de citar, sabe, Jair, de uma maneira muito muito legal, honesta. O trabalho que o Sérgio Maestrelli fez através de algumas publicações do jornal Panorama, né, de trazer um pouco do Aldo Baldin do interior, né, o Aldo Baldin ali da Vilanese. E o Sérgio Maestrelli fez uma pesquisa muito bonita. Ele tinha o desejo de publicar um livro na época, né, mas publicou no jornal. E é um trabalho também válido, muito bonito, que foi feito através desse veículo de comunicação junto com o Sérgio Maestrelli. Mas eu acho que o filme traz hoje uma potência muito maior, que é você ouvir o Aldo Baldin, contando a sua própria história em primeira pessoa. Porque a gente não pode esquecer que o Aldo deixou uma fita gravada antes de morrer, né, que ele tinha o desejo de que isso fosse escrito um livro, e a gente acabou fazendo um filme, onde ele mesmo conta a história e os amigos e colegas e parentes também complementam essa história através da narrativa de experiências de vida no palco, na vida privada. Então, eu acho que essa semente que o Marcelo plantou em Uruçanga, ela também potencializa hoje através do filme. E no futuro, a gente espera que novas gerações possam fazer, sei lá, uma série, um filme de ficção sobre esse personagem, porque não é simplesmente pela vaidade, ah, foi um tenor que dan-dan-dan e ganhou prêmios. Não é só isso. É a inspiração de um jovem que sai do interior, sem formação de música clássica, e vai em busca do seu sonho. Hoje já é difícil, imagina naquela época dos anos 70, final dos anos 60, quando o Aldo começou essa trajetória. Então, assim, eu sou simplesmente um instrumento para contar esse filme nesse momento da história, com essa qualidade, com essa técnica, e na qual isso me posso fazer parte desse processo que hoje eu tenho acesso. No futuro, outras gerações poderão contar a história do Aldo também de uma outra forma, e assim sucessivamente, enquanto o Aldo nos inspirar através da sua música, através da sua disciplina, e sendo uruçanguense, que é o mais bonito, e a gente tem que se apegar a esse personagem como um exemplo de superação, um exemplo de trabalho. E você sabe disso, que você é músico, né, já eu, quanto você tem que ficar ali horas e horas para atingir uma nota certa, para entregar para o público o melhor que o músico pode fazer. E a música clássica não é diferente, talvez até muito mais exigente. Então, sabe, Jair, eu estou muito feliz. Eu compartilho esse projeto com o público uruçanguense, e eu quero agradecer aqui profundamente o espaço da Rádio Marconi, o espaço dos veículos de comunicação da região, né, a matéria linda que o Luciano Schmitz fez no jornal Vanguarda, a cobertura que a Rádio Marconi deu, porque ele é um produto nosso uruçanguense, e assim o público tem que fazer com que isso seja dele também. Eu quero agradecer profundamente também a oportunidade do Gustavo ter pego essa pauta de hoje e contribuir para a gente dividir com o público uruçanguense a estreia do filme aqui em São Paulo.
É um pouquinho do que nós podemos oferecer, né? Gostei muito do reconhecimento e mérito que você dá ao Sérgio Roberto Maestrelli, né?
Sérgio é um
Mas
querido, uma
ele é um
pessoa
pesquisador,
importantíssima nessa
né?
história também, claro, claro.
Exato. Ele registra tudo, ele fotografa tudo, ele tem muito material importante e rico, né? Mas embora o Sérgio se esforce tanto para valorizar as nossas coisas, né, eu acho que foi a partir de um momento em que um santanense, né, se formou em cinema, em direção, em atuação, né, é que a coisa ganhou uma dimensão muito grande, até porque o jornal não canta, né, e o documentário, né, televisivo, ele permite às pessoas terem acesso à voz, essa voz potente que o Aldo Baldin tinha, né? Ô Ives, além desse planejamento em São Paulo, o filme também já foi reconhecido em outros momentos, em outros lugares também, na Europa e também nos Estados Unidos, né?
A gente já recebeu o convite para exibir o filme na Alemanha, na universidade onde o Aldo deu aula. A gente exibiu no Havana Film Festival em Nova York. A gente está agora com outros festivais para fazer exibição. E assim a gente vai fazer esse ano de 2024. Né? Eu gosto de frisar isso, que é o ano que fazem 30 anos da morte desse nosso artista uruçanguense, como um ano de exibição em festivais. E o ano que vem eu quero fazer uma exibição, como a comunidade de Uruçanga merece, em Uruçanga, né? Uma exibição para as pessoas, para os uruçanguenses e o pessoal da região. Então, a gente está no caminho, de primeiro de fazer esse lançamento, de fazer esse reconhecimento desse trabalho, dessa obra, fora, do circuito comercial, que é o festival. O festival, ele tem essa magia, ele tem essa chancela de nos dar essa qualidade de um trabalho artístico, né? Como eu falei, a gente está num festival onde tem filmes do Rolling Stones, da Cyndi Lauper, do Paul Simon. É um festival internacional de música. Então a gente está entre os melhores, né, num festival e com exibições em salas importantes na capital paulista. Então a gente tem que olhar com isso com muita seriedade, no sentido de respeito, que o filme do Aldo Baldin nos está proporcionando uma visibilidade da nossa terra, da nossa gente, de ser uruçanguense. E eu estou muito feliz de ser um instrumento desse projeto.
Obrigado, Ives. Parabéns mais uma vez, né? Que seja um sucesso esse planejamento de apresentações, que inclusive vai ter as sessões apresentadas pelo próprio diretor, ou seja, no caso é você mesmo, né?
Eu vou estar lá com a roupa do Aldo conversando com a
É
plateia.
isso que é legal, porque além das pessoas terem acesso ao material pronto, editado, finalizado, vão ouvir de você também, algumas experiências que você teve, né, nessa escalada da pesquisa também, né? E é uma década, é muito tempo pesquisando, né?
É muito tempo pesquisando e eu acho que precisou dessa pesquisa até para um amadurecimento e uma compreensão profunda do que essa carreira foi e é, porque ela é muito inspiradora, Jair.
Verdade. Um forte abraço para você. Em breve, quando voltar, vai ter aquela polenta ali esperando aqui, viu?
Oh, meu amigo, obrigado. A gente pode fazer na sua casa ou ali em casa. A
Pode
gente
ser.
já é, você já é de casa, meu amigo.
Um forte abraço para você. Muito obrigado, viu? Parabéns.
Um abraço, tchau, tchau.
Ives Goulart falando do filme Aldo Baldin, né? Pesquisado, produzido, né, por ele mesmo, né? E que, como disse, imortaliza, né, essa grande voz de um uruçanguense que saiu daqui, de Belvedere, Uruçanga. Espetacular.
Saudade que ri e chora tarde uma nuvem rosa, lenta e transparente sobre o espaço sonhadora e bela.